A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 80-409. Apelo aos aspirantes carismáticos. Vamos abrir a palavra de Deus novamente no 7º capítulo de Mateus, nas últimas palavras de Jesus no Grande Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão evangelístico destinado a destruir a confiança dos judeus na sua falsa forma da religião e levá-los à verdade em Cristo. E no final do sermão, nosso Senhor faz um convite que, na verdade, começa no versículo 13. E nós vamos olhar para essa sessão, mas com um destaque particular para os versículos 21 a 23. Então, deixe-me lê-los para você. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não poderia haver uma conferência falando sobre o movimento carismático sem abordar esta passagem. É óbvio, para qualquer leitor, que as reivindicações destes falsos crentes para profetizar, expulsar demônios e fazer milagres são um paralelo exato para o movimento carismático. Portanto, temos aqui Jesus dando-nos a última palavra, como deveria ser. Há um velho ditado que diz, todo mundo que está falando sobre o céu não está indo para lá. Isso tem sido verdade desde os dias do Novo Testamento. Em Provérbios 30:12 lemos, há um tipo, ou há uma geração, que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Em Romanos 10:2 diz sobre Israel, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Cristianismo externo. Professar o cristianismo envolve milhões de pessoas que se sentem como cristãos, que foram induzidos a pensar que eles são cristãos, que vivem com a esperança de entrar no céu e escapar do inferno. Mas no final irão descobrir que eles estavam errados. Há milhões de pessoas que afirmam crer em Jesus, que usam seu nome, que o chamam de Senhor, que dizem crer nele, esperando o céu, apenas para acabarem indo para o inferno. Nosso Senhor viu isso no início do seu ministério. Em João 2:23, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Atraídos pelos milagres, eles creem no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ele não precisa de ninguém para testemunhar a respeito do homem. Ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabia que era uma fé superficial, era uma fé anexada a sentimentos, a milagres, era externa. O fato é claramente afirmado aqui por nosso Senhor que muitos irão dizer, Senhor, Senhor, só que não entrarão no reino. Agora, deixe-me ser claro sobre isso. Ninguém vai entrar no reino se não confessar a Jesus como Senhor. Romanos 10, de 9 a 10. Diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar Jesus como Senhor é essencial para a salvação. É uma obra do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Qualquer um que não confessar Jesus como Senhor não pode ser salvo. Mas o choque é que existem pessoas que confessam Jesus como Senhor que não são salvas. Elas professam Jesus como Senhor repetidamente e em voz alta em seu caminho para o inferno. Este convite no final do Sermão do Monte força qualquer um e todo mundo que lê a escolher. É um contraste destacadamente definido entre a fé falsa e verdadeira, a fé não salvadora e a fé salvadora. Dois caminhos, duas maneiras e ainda é a escolha. Você diz, bem, em um mundo de múltiplas religiões, como pode haver apenas duas escolhas? Porque ou você escolhe o caminho que leva ao céu, ou você escolhe o caminho que não leva ao céu. E embora possa haver variedades disso, é a mesma coisa, acaba no mesmo lugar. Há realmente apenas duas religiões no mundo, a religião da realização humana, e são todas as religiões no mundo que oferecem o céu por boas obras, moralidade, cerimônias religiosas, rituais. Por outro lado, há a religião de realização divina, que oferece o céu para aqueles que admitem que não há nada que possam fazer para ganhá-lo. Um vem do caminho de obras e carne, mérito, cerimônia e ritual, e acaba no inferno, qualquer que seja seu rótulo. E o verdadeiro caminho é pela fé e graça e pelo Espírito Santo. O primeiro caminho envolve o que fazemos e o caminho verdadeiro envolve o que Deus fez. Se você está tentando ganhar o seu caminho para o céu, você está vindo pela lei. E de acordo com Romanos 3:20, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Você não tem nenhuma esperança e você está amaldiçoado. Se você procurar o céu à maneira de Deus, você irá pela graça. E debaixo da graça não há lei. Não há outra maneira de você alcançar o céu. Você tem esperança e a maldição é removida. É claro, os judeus do tempo de Jesus faziam parte da religião da realização humana. Eles estavam ganhando o seu caminho para Deus por seus próprios méritos, as suas próprias justiças, suas próprias atividades religiosas. Mas, de fato, em Romanos 11:28, Paulo chama de inimigos do Evangelho. E, na realidade, eles eram inimigos de Deus, não conhecendo a justiça de Deus. Romanos 10 diz que eles foram procurando estabelecer a sua própria. Portanto, há aquela religião que pretende vir a Deus e ao céu por seu próprio mérito, o seu próprio envolvimento, sua própria moralidade, a sua própria cerimônia, os seus próprios bons sentimentos, suas próprias atitudes, as suas próprias experiências religiosas e morais. Mas, por outro lado, há o verdadeiro caminho da salvação em que o pecador não oferece nada. É isto que o nosso Senhor distingue aqui. E é uma série de contrastes vívidos. E o que eu li para você no início do culto, deixe-me ajudá-lo a lembrar por um minuto. Havia duas portas, a larga e a estreita. Havia dois caminhos, o largo e o estreito. Havia dois destinos, o da destruição e o da vida. Havia duas multidões, muitos e poucos. Havia ainda duas árvores, as boas e a má. Dois frutos, o bem e o mal. Dois comportamentos, o dizer e o fazer. Dois construtores, o sábio e o tolo. Duas fundações, a rocha e a areia. Duas casas, uma permaneceu, a outra caiu. E um contraste muito simples. Seria difícil imaginar uma maneira mais clara para descrever a escolha que cada pessoa deve fazer entre estes dois. Agora, a propósito, ambos prometem o céu. Ninguém está vendendo o inferno. Ninguém está dizendo, venha pelo nosso caminho para ir ao inferno com a gente. E, aliás, o caminho largo que está marcado céu acaba no inferno. Mas as pessoas nesse caminho não sabem disso. Além disso, há algumas pessoas muito ocupadas que empurram as pessoas para o caminho largo. Elas são identificadas nos versículos 15 a 20. São os falsos profetas vestidos em pele de cordeiro, interiormente lobos vorazes, que, se você olhar atentamente para suas vidas, irão demonstrar a sua corrupção por seu fruto mau. Então você ofereceu ao mundo dois caminhos para o céu. Um é mentiroso e vai para o inferno, e o outro é verdadeiro e leva ao céu. Faça a sua escolha. Então vamos olhar para este contraste e começar com os dois portões. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ambas as estradas são religiosas. Nós não estamos falando sobre religião em oposição ao ateísmo, ou a religião em oposição ao agnosticismo, ou uma religião que acredita em um Deus em oposição ao paganismo, ao panteísmo, ao animismo. Estamos simplesmente falando de duas estradas religiosas que prometem: este é o caminho que Deus quer que você vá. Ele acaba no céu. Ambos os caminhos prometem o céu. Apenas um chega lá. Agora você tem uma ordem no versículo 13. Entrai pela porta estreita. Isso é uma ordem. Isso é um mandamento, uma chamada para uma resposta imediata. Realmente uma chamada sem uma alternativa razoável. E com essa chamada compreendemos o que o Senhor está dizendo. Vou dar-lhe alguns pontos para desmembrar este convite importante. Número 1. Você deve entrar. Você deve entrar. O verdadeiro caminho para o céu é expresso claramente. É o caminho estreito. É o caminho estreito. E você deve entrar. Não basta simplesmente olhar. Não basta admirar. Não é suficiente estudar. Não é suficiente analisar. Não é suficiente criticar. Não é suficiente ficar impressionado. Ouça, o inferno está cheio de pessoas que admiram Jesus. O inferno está cheio de pessoas que admiravam o Sermão da Montanha. O inferno está cheio de pessoas que pertencem a igrejas e organizações cristãs. Mas elas nunca entraram. Elas se admiraram. Elas viram, elas analisaram. Mas você deve entrar, você deve entrar. Você tem que entrar inteiramente. Em segundo lugar, você deve entrar por esta porta estreita. Por que é uma porta estreita? Porque só há uma maneira de entrar. É uma porta estreita, porque é através de Cristo, e somente Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10, eu sou a porta. Não há outra maneira. Não há salvação em nenhum outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Você tem que entrar por Ele, crer nele. Qualquer um que o rejeita é amaldiçoado. Se você não ama o Senhor Jesus Cristo, você está condenado, diz a Escritura. É estranho termos que enfatizar isso, mas enfatizamos. Há pessoas hoje no evangelicalismo que dizem: bem, por um lado, os judeus não têm que ir até Cristo, eles podem ir sem Cristo. Há outros que dizem: gentios podem ir sem Cristo. Eles podem ser transdispensacionalizados e Deus irá tratá-los como se eles vivessem antes de Cristo chegar ao mundo. Mas a Bíblia é muito clara. Você deve entrar. Você deve entrar nesta porta, e esta porta é Cristo e somente Cristo. A todos quantos o receberam, João 1,12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem não o aceitar, João 3, perece. Portanto, você deve entrar. Você deve entrar por esse portão, o portão que é Cristo. Você tem que vir a Cristo, o verdadeiro Cristo e o verdadeiro Evangelho. Em terceiro lugar, tem que entrar neste portão sozinho. É uma porta estreita, não é um evento em grupo. Você deixará a multidão para trás. Esta é uma das coisas mais perturbadoras sobre a histeria em massa que se passa no movimento carismático. É o mesmo tipo de histeria em massa que acontece em concerto de rock. Apenas as palavras são diferentes. São as palavras de Jesus, mas é a mesma emoção elevada, uma histeria fora de controle em muitos casos. Quando você passar através desta porta, será uma porta muito estreita. Pense nisso como uma catraca. Um de cada vez, é exclusivo, é intensamente pessoal. Na verdade, é tão pessoal que você pode ter que romper com seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão, todos os seus amigos e família e todos que você conhece. Este não é um evento de grupo. Admite-se uma pessoa de cada vez, e nós dizemos isso durante anos. O reino de Deus avança uma pessoa de cada vez, uma alma de cada vez. Você vai sozinho. Você passa a vida inteira correndo no meio da multidão enlouquecedora, toda a sua vida tentando pertencer ao grupo. Há uma forma de cristianismo que diz, ótimo, traga o grupo junto. E em uma campanha publicitária emocional, você é varrido por uma histeria em massa. Aqui não é assim. Você tem que negar-se a si mesmo, sua família, seus amigos, sua vida, rejeitar tudo que você já conheceu, talvez todo mundo que você já conheceu, e vá sozinho. Pela primeira vez em sua vida, você deve parar de correr com a multidão. Você para de flutuar com a massa e você vai sozinho. Eu não ouço essa mensagem daquelas pessoas. Eu não acho que as pessoas entendam isso. Eu acho que é simplesmente manipulação de massa. Mas você vai sozinho. Número 4, você deve entrar. Tem de entrar neste portão. Tem de entrar neste portão sozinho e você deve entrar neste portão sozinho com dificuldade. Com dificuldade. Você diz, por que é difícil? Bem, aparentemente, é porque o final do versículo 14 diz, e são poucos os que acertam com ela. Poucos os que acertam. Por que é difícil de entrar? Por que é difícil de encontrar o portão? Eu vou lhe dizer por que é difícil encontrar o portão. Olhe para o versículo seguinte. Cuidado com o quê? Falsos profetas. Eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte. E o que eles estão fazendo? Chamando as pessoas para o outro portão. Poucos os que acertam. E a propósito, uma vez que você encontrar, você entra com grande dificuldade. Em Lucas 13, 24, Jesus disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Uau! Esforçai-vos por entrar pela porta estreita? Você está me dizendo que isso é uma experiência agonizante? Eu não vejo isso sendo vendido, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Agonizomai significa uma luta intensa, dor. Na verdade, em Mateus 11, 12, Jesus disse, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É violento passar nesta porta sozinho. Lucas 16, 16, Jesus disse, todo homem se esforça por entrar nele. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil? Em primeiro lugar, é difícil encontrá-la. Alguém em Los Angeles diz, eu quero entrar numa porta estreita. A quantos lugares essa pessoa irá até conseguir encontrar? A quantos lugares terá de ir até que encontre? E uma vez que encontre, então, será uma experiência agonizante para passar pela porta. Por quê? Porque exige arrependimento total e abnegação. Isaías 55, de 6 a 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Você quer ir? Arrependa-se dos seus maus caminhos. Abandone sua vida injusta. Isso é difícil. Isso é tudo o que você já conheceu. Jeremias coloca desta forma, mais positiva. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Significa que isso está acima de tudo. Você não quer mais nada. Não há mais nada além disso. Sabe, é estreita. É um desafio encontrá-la. E uma vez que você a encontrou, é uma experiência agonizante entrar, porque você tem que deixar tudo que você já conheceu do lado de fora. Só os que levam a sério entram. Só os que são zelosos entram. Só os que são sinceros entram. Só os que são quebrantados entram. Isso não é uma festa. Você olha para esse movimento carismático e sua estupidez, idiotice, loucura e frivolidade. Às vezes você quer saber se há muita diferença entre um pregador e um comediante stand-up. Esta é a coisa mais séria que uma alma faz. É devastador. É absolutamente devastador. Por que é tão difícil? Porque os pecadores amam seu pecado. Mas é assim que você vai. Número 5. Você entra, você deve entrar, você deve entrar nessa porta que é Cristo. Você deve entrar sozinho, isso não é um evento de grupo, é pessoal. Você deve entrar com dificuldade, porque isso significa que você está se arrependendo e deixando tudo que você já amou. E você deve entrar nu. Você não pode passar por uma catraca com a sua bagagem. É um portão para aqueles que abandonaram tudo. E isso é Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Quão extremo é essa negação? João 12:25. Você tem que odiar sua própria vida. Odeie sua própria vida. Negue a si mesmo. Nas duas pequenas parábolas de Mateus 13, 44 a 46, Jesus disse que havia um homem que procurava um tesouro, e quando ele encontrou o tesouro no campo, ele vendeu tudo para comprar o tesouro. Havia um homem que encontrou uma pérola de grande valor e vendeu tudo o que tinha para comprar a pérola. É um simples par de histórias para dizer-lhe que, quando você encontra Cristo, você desiste de tudo. A linha principal, que é repetida nessas duas pequenas parábolas, é que ele vendeu tudo, ele vendeu tudo. Vendeu tudo, isso é Lucas 9, isso é Mateus 10, negar a si mesmo. O que quer dizer nu? Você não traz sua autojustiça, você não traz as suas realizações, você não traz as suas próprias conquistas, você realmente vem com uma atitude de bem-aventurança. O que é isso? No início do sermão ele falou isso, não foi? No capítulo 5, quando ele disse que a pessoa que entra no reino é aquele que é pobre de espírito. O que isso significa? Falência pessoal. Quando você entende a sua falência espiritual, moral, você não está trazendo nenhuma de suas realizações, nenhuma de suas conquistas, nenhum desempenho religioso. Você está despojando de tudo. Você vende tudo isso. Você é como Lucas 18. Você é como que publicano no templo que está batendo no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não oferece nada. E ao lado dele está um fariseu dizendo: eu te agradeço porque não sou como este pobre publicano. Dou o dízimo, eu faço isso, faço aquilo. E Jesus disse: era o homem que estava batendo no peito, que tinha deixado tudo para trás, que foi justificado, e não o outro. Em seguida, o jovem rico, em Mateus 19, Jesus queria verificar se ele estava disposto a deixar tudo para trás, e disse-lhe para vender tudo o que tinha e dar aos pobres. E ele se afastou, virou as costas para Jesus. Aquilo era demais. Desde o início, João Batista e Jesus pregaram o arrependimento. Jesus sempre pregou um reconhecimento de sua própria falência espiritual, vazio espiritual, um chamado de tristeza sobre o pecado, quebrantamento, uma ânsia para abandonar o pecado, uma vontade para ser resgatado do julgamento e a compreensão de que você não tem nada para oferecer. Assim vão as bem-aventuranças. As pessoas que entram no reino são espiritualmente falidas e elas sabem disso. Portanto, elas lamentarão sobre sua condição. Portanto, elas são mansas e submissas. Elas têm fome e sede de uma justiça que sabem que não possuem. Eu não vejo esse tipo de pregação. Eu não vejo esse tipo de convite no movimento carismático. É apenas participar de uma festa, entrar no movimento, ser curado, ficar rico, ter profecias, deixar Jesus falar com você e ser feliz. Isso está muito longe do que o nosso Senhor diz. Você deve entrar nessa porta. Você deve entrar nessa porta sozinho. Você deve entrar com dificuldade. Você deve entrar nu. E você deve entrar submisso ao Senhor. Alguns anos atrás, eu escrevi um livro chamado Escravo. E isso é exatamente o que você se torna. Isso era difícil de vender para a igreja primitiva em um mundo onde a escravidão existia e era odiada. E as pessoas queriam ser livres para dizer aos outros: aqui está o Evangelho. Você precisa se tornar um escravo. Você precisa desistir de sua família. Odeiem sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu irmão. Você precisa odiar sua própria vida. Você precisa largar todos os seus bens. Você precisa abandonar tudo e, em seguida, submeter-se completamente ao Senhor. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. O que tomar a cruz significa? Isso é algum tipo de experiência mística? Não. Significa estar disposto a morrer. É importante? É importante o suficiente de modo que você morra por ele? Se alguém disser a você: se você for a Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor, nós vamos enforcá-lo, você iria? Isso é o que Jesus está dizendo. Você morreria por isso? E os verdadeiros crentes diriam: claro, claro, porque eu vou morrer e eu vou morrer na condição em que estou e acabar para sempre no inferno. Um reconhecimento do seu próprio vazio, tristeza sobre o pecado, a ânsia de abandonar o pecado, a ânsia de ser resgatado do julgamento a qualquer custo. Isso está muito longe de vender Jesus como aquele que vai lhe dar o que você quer. Você pode literalmente falar sobre a existência do seu próprio mundo, que Jesus irá cumprir todos os seus sonhos. É melhor você repensar isso. De fato, Jesus contou duas histórias em Lucas 14. Ele disse: é melhor você pensar em vir a mim, porque você não quer ser como um homem que começou a construir uma torre e não tem o suficiente para terminar e parecer um tolo. Você não quer ser como um rei que entrou em uma guerra com seus 10 mil e realmente não pode se levantar contra as forças que estavam muito maiores do que a dele. Avalie o custo. E qual é o custo? Tudo. Você está se tornando o escravo de Jesus Cristo. Você pode imaginar essa igreja primitiva, esses primeiros crentes mudando de lugar em lugar no mundo dos gentios, tentando chamar as pessoas para se tornar escravas de um judeu crucificado? É difícil vender. Na verdade, era tão difícil de vender, era muito mais difícil do que hoje, porque nós não temos esse tipo de escravidão, mas é a mesma mensagem. Estamos chamando as pessoas para se tornarem escravas de Jesus Cristo, os escravos por toda a vida. Você entra por aquela porta, você deixa tudo, todas as provisões espirituais para você estão nas mãos dele. Você tem que confiar nele para sua provisão e sua proteção, para cumprir as promessas que ele fez a você. É um ato de fé do qual nenhum ser humano jamais poderia obter até aquele momento. Isso é o que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em contraste com essa primeira porta estreita, há a porta larga. O portão é amplo. O que isso significa? Nenhuma constrição. Vamos lá. Você pode vir com o grupo, você pode vir com a turma, deixe a música seduzi-lo, deixe a diversão, vamos mergulhar nessa experiência com toda a multidão, nenhuma dificuldade, nenhuma abnegação. Traga todo o seu orgulho, traga todo o seu pecado, não se preocupe com o arrependimento. Enorme multidão de pessoas religiosas que vêm através do caminho largo, com toda a sua bagagem, todas as suas coisas, todos os seus desejos. Estou vindo para Jesus porque Jesus vai me fazer rico. Eu estou vindo para Jesus porque Jesus vai me fazer bem. Eu estou vindo para Jesus porque Jesus vai corrigir o meu casamento. Jesus vai me fazer influente. Jesus vai me satisfazer. Jesus é aquele que vai satisfazer os desejos carnais de pessoas não regeneradas. Multidão enorme vindo por aquele portão. Ou seja, dois portões, agora dois caminhos muito diferentes. Há o caminho largo, versículo 13, e o caminho estreito, no versículo 14. E largo é o caminho, muito espaçoso, para uma doutrina diversa. Você pode acreditar em qualquer coisa que você queira. Não vamos discutir sobre isso, certo? Você ouve esses carismáticos o tempo todo nos acusando de ser divisionistas, intolerantes, sem amor. Nós precisamos nos livrar de toda a doutrina. Não, esse é o caminho largo. Claro, é só vir junto. Tudo que você disser que crê é bom. É por isso que 120 milhões de 500 milhões de carismáticos são católicos, romanos, com uma doutrina apóstata, herege e corrupta. 25 milhões deles são pentecostais que negam a Trindade. 90% deles acreditam no evangelho da prosperidade que Jesus quer torná-los ricos e saudáveis. A grande maioria dessas pessoas não são crentes. Mas é assim que o caminho largo funciona. É assim que funciona. É assim que você vende. É por isso, eu estava falando com um pastor da Nigéria esta manhã, e ele disse: eu costumava ser de uma igreja carismática, tínhamos milhões de pessoas. Eu vi a verdade, saí da igreja carismática, agora eu ensino a verdade, eu tenho uma centena de pessoas. Esse é o caminho largo. E novamente os vendedores de bilhetes são apresentados para você nos versículos 15 a 20, os falsos profetas. E eles são muito bons no que fazem. Eles têm o reino das trevas ao seu lado. Por outro lado, está o caminho estreito. Assim que chegar lá, será estreito. O que isso significa? É muito apertado. O que o torna apertado? A palavra de Deus, certo? Qual é a grande comissão? Vá fazer discípulos e ensiná-los a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é como vivemos. Agora, há um novo tipo de abordagem no evangelicalismo popular que diz: bem, nós estamos santificados por apenas estar olhando para a cruz, ficando emocionado sobre a cruz, ser grato pela cruz. Eles chamam de a santificação centrada na cruz. E a propósito, se você obedecer, eles dizem, por dever, isso é um pecado. Essa é uma teologia ruim. Às vezes eu obedeço por amor, às vezes eu obedeço por gratidão. E, francamente, às vezes eu obedeço por medo. Mas eu quero sempre obedecer. E temer a Deus não significa que eu não o amo. É apenas parte de como eu o amo, como ele é. É um caminho estreito. Você não pode ter qualquer teologia que você queira. Você não pode viver do jeito que quiser. Nós não afirmamos a imoralidade. Nós não afirmamos a homossexualidade. Nós não afirmamos o materialismo. Nós não afirmamos o mundanismo no caminho estreito. Então é melhor você calcular. O verdadeiro evangelho não está lhe prometendo a cura. Não promete a você bem-estar. Não promete a você um casamento perfeito. Ele não promete dinheiro. Não promete nada a não ser o perdão e a bênção divina e poder. Ele promete coisas celestiais, não terrenas. E há dois destinos. O caminho largo, versículo 13, leva à destruição. Isso é o inferno. A entrada, lembre-se, está marcando o céu. Ele simplesmente não leva até lá. Acaba no inferno. O castigo eterno, chorando, lamentando, rangendo os dentes para sempre. O caminho estreito, versículo 14, conduz à vida. Para a vida eterna, gloriosa, felicidade no céu. Então chegamos em quarto lugar a duas multidões. No caminho largo, eles são muitos. Versículo 13 termina: eles são muitos, muitos. No estreito são poucos, alguns. Eu ouço isso. Temos ouvido muito esse tipo de discussão nos últimos meses. Como você pode dizer esta não é uma obra de Deus quando há tantas pessoas envolvidas nela? Sério? Eu tenderia a pensar que realmente é uma obra de Deus se há apenas algumas pessoas envolvidas nela. Eu não quero limitar Deus, mas estas são as palavras de Jesus. Há muitos que estão no caminho largo, que não querem fazer distinções doutrinárias, querem oferecer às pessoas o que a sua carne não redimida quer. Mas o outro é o caminho estreito, e são poucos que o encontram. E sabe, em Lucas 13, eu acho que é o versículo 23, os seus discípulos estavam tentando descobrir o que estava acontecendo. O Messias tinha chegado, eles tinham grandes expectativas. E o Messias vinha fazendo milagres e ensinava, e eles amadureceram até amá-lo e crer nele. Mas ninguém parecia estar gostando. E assim, em Lucas 13, 23, disseram: são poucos os que são salvos. Apenas alguns serão salvos? E então foi quando Jesus simplesmente disse: um monte de pessoas está se esforçando para entrar, mas eles não podem entrar porque não largam as coisas a que se agarram intensamente. Na parábola em Mateus 22, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando Isaías teve sua grande visão de Deus no capítulo 6, no final do mesmo, Deus disse: há um remanescente, há um décimo, há um toco, há uma semente santa. Na estrada larga há muitos, muitos. E há, aliás, são os muitos que aparecem no versículo 22. São muitos no caminho largo, no final do versículo 13. E então são muitos no versículo 22, que diz: Senhor, Senhor, somos nós, somos nós. E aqui você tem duas condutas. Você tem os que falam e os que fazem. Aliás, falso testemunho é uma espécie de profanação. É como falar o nome do Senhor em vão. É uma violação do mandamento. Êxodo 20. O condenado fala palavras vazias do seu coração vazio, sem arrependimento real. nenhuma fé real, nenhum amor real, sem obediência real. Senhor, Senhor, há um pouco de zelo nisso, certo? Há alguma paixão nisso, há algum respeito nisso. Isso é ortodoxo, em algum grau. Senhor, Senhor, eles dizem, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles falam sobre estas maravilhas. Eles não falam sobre não nos arrependemos em teu nome? Não obedecemos em teu nome? 3 vezes no versículo 22, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Você pode jogar o nome de Jesus em tudo o que quiser. Você pode cantá-lo 50 vezes em uma música. É comum. É comum. É como os carismáticos. Jesus deve ter tido em mente no futuro, inclusive hoje, eles acham que a prova de que são seus está em suas profecias, seus exorcismos e seus milagres. Será que eles realmente os fazem? Claro que não. Claro que não. Você tem que debater isso. O Senhor diz, eu nunca vos conheci. Ele não capacita as pessoas que não estão em seu reino para fazer milagres, para expulsar Satanás ou para revelar a sua verdade através de profecia. Essas são afirmações falsas, falsas alegações. Eles soam como os carismáticos de hoje em dia. Nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fazemos milagres, mas eles não têm nenhum relacionamento com Deus. Seu destino eterno, eles pensam, é basicamente firmado por estes sinais mentirosos. O inferno vai estar cheio de pessoas, infelizmente, que estão envolvidas nestas profetizações, exorcizações de demônios e nesses milagres. Eles afirmam ser adoradores. Senhor, Senhor. E em seguida eles dizem novamente Senhor, Senhor. Uma vez no versículo 21 e uma vez no versículo 22. Eles cantam a música, eles sentem a energia. Eles estão no meio dessas experiências. Mas quando eles apareceram naquele dia, versículo 22 diz que, quando eles apareceram naquele dia, no dia do julgamento final, eu lhes direi, nunca vos conheci. Não foi que uma vez eu os conheci e vocês se desviaram. Eu nunca vos conheci. Afasta de mim para o inferno, vós que praticais a iniquidade. Diz respeito ao que você pratica. Não é sobre esses tipos de experiências que podem ser induzidas falsamente. Literalmente, no grego, ele diz, eu nunca conheci você, nunca. A realidade de sua condição espiritual se evidencia no seu comportamento e na relação com a lei de Deus. Falso testemunho é sem valor. É uma espécie de profanação. Está tomando o nome do Senhor em vão. G. Campbell Morgan, comentarista inglês de muitos anos atrás, disse, a blasfêmia contra o santuário é mais terrível do que a blasfêmia da favela. O beijo de Judas diz, Senhor, Senhor, e desobedece. A questão é, eu não te conheço, nem um pouco. É uma coisa triste para pensar, mas eu acho que vai ser ouvido pela maioria das pessoas deste movimento. Jeff O'Hara escreveu há alguns anos, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Vós me chamais o caminho e não andam em mim. Vós me chamais a vida e não vivem em mim. Vós me chamais mestre e não me obedecem. Se eu te condeno, não me culpe. Vós me chamais o pão, mas não provam de mim. Vós me chamais verdade e não acreditam em mim. Vós me chamais Senhor e não me servem. Se eu te condenar, não me culpe. 2 portas, 2 caminhos, 2 destinos, 2 multidões, 2 condutas e, em seguida, 2 fundações. Finalmente, 2 fundações que nos leva aos versículos 24 a 27. Esta é uma ilustração poderosa. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, fazem e obedecem. Em outras palavras, você vem do jeito que eu disse para vir, pela porta estreita, pelo caminho estreito. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateu contra aquela casa. E ainda ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, não as obedecem, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Este versículo está falando sobre o julgamento final. E é o julgamento final de ambos. É a mesma tempestade que atinge ambas as casas. Estas casas estão construídas no mesmo local, no mesmo lugar, e externamente elas são parecidas. Você pode olhar para a casa, você não sabe se ela tem uma fundação. Uma das razões pelas quais o Senhor nos adverte que não se pode arrancar o joio é porque nós não sabemos identificar quem é sincero e quem não é. Mas está vindo um julgamento. Ambas as pessoas, grupos de pessoas, construíram uma casa, construíram um edifício religioso, e eles são indistinguíveis, basicamente. Talvez eles vão à igreja e se envolvem em atividades, usam o nome de Jesus e levantam suas paredes e as janelas e as portas e o telhado e eles fazem suas atividades religiosas. Ambos, aparentemente, construíram uma casa no mesmo local, porque eles são atingidos pela mesma tempestade. É difícil dizer a diferença. Diferença enorme. Uma está sobre a rocha, a outra sobre a areia. A rocha. O que é a rocha? A obediência. A obediência a estas minhas palavras. Ouça essas palavras, estas minhas palavras. A obediência para o caminho que Jesus disse que deveria ir. A obediência ao chamado para a porta estreita, por meio de Cristo e somente Cristo, com uma atitude de arrependimento e autonegação. Eles construíram sobre a rocha. Na verdade, em Lucas 6, de 47 a 48, Jesus disse, cavou, abriu profunda vala. Então ele colocou os pilares para dar firmeza à fundação. Por outro lado, as pessoas que construíram o caminho mais fácil, na base da emoção, arrastado pela multidão, pelos atalhos, reparos rápidos, não têm tempo para a convicção da alma, não têm tempo para quebrantamento, não há tempo para as agonias dolorosas do arrependimento, não há tempo para o sacrifício, não há tempo para abandonar tudo. Não há tempo para construir um verdadeiro significado para o pecado, uma verdadeira compreensão da santidade, nenhum esforço verdadeiro após Cristo. E quando a tempestade do julgamento, o julgamento final, vem à casa sobre a areia, ela vai embora, e o julgamento irá revelar a verdadeira condição. Eu amo esse hino. Em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. No quê? No Senhor. Como você sabe quando alguém está enganado desta forma? Bem, apenas algumas coisas que eu poderia mencionar. Eles têm uma falsa avaliação de si mesmas porque estão sendo reforçadas pelo grupo. Elas não têm interesse em se examinar. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Eu não ouço pregadores nestes movimentos exigindo que as pessoas façam um exame do seu próprio coração. Eles são envolvidos em atividades de aparências. Eles procuram sentimentos, experiências, bênçãos, curas, anjos e não Cristo. Eles têm uma indiferença para com a sã doutrina. Eles estão muito tolerantes em nome da graça. E qual seria a nossa mensagem para eles? Examine a si mesmo para saber se você está na fé. O que você faz? O que você faz hoje? Se você está se perguntando a si mesmo, eu nem sei se sou um verdadeiro cristão. O que eu faço? O que eu faço para chegar no caminho estreito, sair do caminho largo? O que eu faço para chegar no caminho estreito pela porta estreita? De volta para o versículo 7 deste capítulo, qual é a primeira palavra? O que é isso? Peça. Pedi e dar-se-vos-á. O que você precisa fazer? Pergunte, ó Deus, Deus meu, me mostre a porta estreita. Deixe-me entrar. Busque e você encontrará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Isso é bom o suficiente? Jesus disse, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o quê? Pedirem. Pedirem, pedirem e pedirem. Pai, fomos novamente enriquecidos e abençoados tão maravilhosamente esta manhã, juntos neste culto. E como sempre, a pedra angular desse maravilhoso culto é a Tua verdade, a verdade que comunica a nossa adoração. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor grave esta mensagem em nossos corações, que o Senhor leve as pessoas a pedirem, buscarem, baterem, sabendo que o Senhor vai responder. Nós oramos, Senhor, que Tu jogues fora o fogo estranho, que o Senhor resgate as pessoas deste movimento, enganadas e iludidas, pessoas que têm almas eternas. Talvez Tu possas nos usar de maneira que não entendemos, como instrumentos, aqueles a quem o Senhor tenha escolhido para fazer a Tua vontade através de nós. Use o que foi feito esta semana para espalhar ao redor do mundo, para resgatar as pessoas do fogo falso. E mais uma vez acabamos de onde começamos, dando-te a glória que devemos ganhar no interesse, no sangue do Salvador. Maravilhoso amor, amor incrível, como pode o nosso Deus morrer por nós? Abençoado seja teu nome, louvado seja o teu nome. E pedimos que o Senhor faça tua obra em nossos corações, que o Espírito Santo nos leve a pedir, buscar e a bater. Pai, nós te agradecemos que tua palavra não é em vão sempre que é proclamada. Não é vazia, é poderosa, mais penetrante do que qualquer outra coisa e sempre cumpre os desígnios do Senhor. É nessa confiança e com a promessa de que proclamamos novamente, seja glorificado, seja honrado e conduza as pessoas para a porta estreita e através dela para o caminho estreito que conduz à vida. E nós te daremos todo louvor. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.